Isaías capítulo 11, versículo de número 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com as varas de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto de seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Amém? Amém. Um minutinho. Pai, que esta palavra nos edifique, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor nos renova para uma nova jornada, Jesus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de um culto de ceia, onde nós estamos cultuando o Senhor. Mas eu quero, nesta noite, falar sobre um tema. E esse tema é: vem Espírito Santo. Por que vem Espírito Santo? Nós sabemos, na verdade, que o Espírito Santo, ele já foi derramado, já foi outorgado para a igreja. Mas, queridos, eu quero trazer à memória da igreja nessa noite que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele, na verdade, é a pessoa que renova a igreja, santifica a igreja, conduz a igreja para a santificação, conduz a igreja para a obediência do Evangelho. O Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa, cuja pessoa do Espírito Santo traz consolação para nós. Você que talvez entrou aqui nessa noite triste, abatido com problema, talvez com falta de esperança, desacreditado, alguma coisa na sua vida não está bem, você olha para todos os lados, você não está encontrando saídas. E como encontrar saída? Eu quero falar nessa noite do Espírito Santo que repousou sobre Jesus. Amém, irmãos? Que repousou sobre Jesus. Na qual o texto dessa noite nos adverte. E diz que do trono de Jessé sairia um rebento e das suas raízes um renovo. Aqui a palavra está se referindo, né? A pessoa, tanto de Jesus, que viria da genealogia de Davi, de Jessé, seu pai, e sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. Sobre Jesus repousaria o Espírito do Senhor. A palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo, meus queridos irmãos, de número 17, diz: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus, quando ele inicia o seu ministério, irmãos, lá no Rio Jordão, quando ele passa pelas águas do batismo, a Bíblia diz que, como pomba, o Espírito Santo pousa sobre ele. E quando ele vai para a sinagoga, aonde ele vai participar do culto a Deus, ele vai cultuar ao Senhor. Então ele tem uma oportunidade, e naquele momento da oportunidade, ele pega o livro, e quando ele abre o livro, e diz o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito, querido, ele pousou sobre Jesus, ele capacitou Jesus e todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo capacitou ele viver, ensinar, capacitou ele a proclamar a libertação. Os irmãos podem acompanhar as escrituras, né? Estudar os quatro evangelhos, e você vai ver com quantos prodígios, milagres, maravilhas e sinais aconteceram no ministério de Jesus. Ele evangelizou os pobres, ponhou em liberdade as pessoas oprimidas, pessoas doentes, pessoas que estavam vivendo uma vida terrível, né? Jesus, na unção do Espírito Santo, libertou essas pessoas. Mas o ministério de Jesus ia se cumprindo. E o ministério de Jesus, ao se cumprir, ele faz uma promessa para os discípulos. E ele fala para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder e da autoridade do Espírito Santo. E quando Jesus então vai para a cruz, ele é levado para a cruz. E lá na cruz, querido, Jesus ele paga um preço alto. E para enfrentar aquela cruz, realmente precisava de muita unção, muita graça, muito equilíbrio. Irmãos, e quem foi que capacitou Jesus para tudo isso? Quem sustentou Jesus ali? A Bíblia fala que os anjos serviram Jesus, confortou Jesus no Getsêmani, mas o Espírito Santo acompanhou Jesus, esteve com Jesus, porque os frutos que a Bíblia fala do Espírito nunca deixou a vida de Jesus. O amor, o que, que é os frutos do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Jesus teve tudo isso. Aquelas pessoas criticando Jesus, batendo nele, pessoas cuspindo nele, as pessoas humilhando ele, as pessoas ferindo Jesus. Jesus sendo moído ali, né? Ele apanhou tanto, mas como Cordeiro Santo não abriu a sua boca. E ele foi tão humilhado, querido, mas na sua humilhação ele não pecou, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo ajudou ele. Olha, muitas vezes na nossa vida nós passamos situações difíceis. Quantos de nós não somos humilhados? Às vezes não levamos tantas chicotadas como Jesus levou publicamente, mas nós apanhamos na carreira da vida. Na nossa jornada, aparecem desafios para nós que nós ficamos pensando como resolver isso, como vencer essa situação. Jesus precisava vencer como Cordeiro, amém, querido? E nós precisamos vencer como filhos de Deus, como chamados por Jesus, nós precisamos vencer. E quem é que está nos ajudando? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. E o Espírito Santo ungiu Jesus. E Jesus vai até o seu último momento crucial. Ele, na cruz, ele ora: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. E nos seus últimos instantes ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. A obra que o Senhor me deu está consumada, está realizada, está feita. O pecado foi vencido, eu venci o pecado. A aliança está feita, o sangue está derramado, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue de um cordeiro sem mácula, sem mancha. Está pago o preço da salvação. Não é comprado com dinheiro, com prata, com ouro, mas pelo precioso sangue, o sangue de um cordeiro sem mancha, sem pecado, sem mácula, aquele que venceu, aleluia. E ele diz: na sua mão eu entrego o meu espírito. E ele se rende ali, então ele morre, ele é levado para o túmulo, e Jesus lá no túmulo, querido, ele permanece como havia prometido aos seus discípulos. Mas a Bíblia relata que no terceiro dia, aleluia, Jesus ressuscitou. Oh, glória a Deus, Jesus ressuscitou. O Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz então que os apóstolos, eles estavam numa casa, todos trancados, eles estavam escondidos, eles estavam com medos, mas de repente, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, aleluia, caminhou com Jesus. E Jesus visitou os seus apóstolos no momento em que eles estavam enfrentando um momento de medo, de dificuldade. Talvez você pode estar nessa noite com medo tão grande no teu coração. Incerteza. Às vezes está batendo incerteza. Mas a corrida não terminou. E Deus não te abandonou. O Senhor permanece fiel, santo, justo. E o Espírito Santo que foi doado à igreja, aleluia, Ele te ajuda. Ele te consola, Ele te conforta. A Bíblia diz que Jesus disse àqueles irmãos: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que aqueles irmãos reunidos no cenáculo, né? Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, o Espírito Santo, irmãos, quando aqueles irmãos estavam congregados no cenáculo, e ali eles estavam há 40 dias orando, e eles estavam buscando, e eles estavam aguardando a promessa de Deus, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, queridos, naquele dia, o Espírito Santo de Deus pousou sobre aquele lugar, e repartiu entre eles dons. Dons é dádivas de Deus. Dádivas. Eles receberam o Espírito Santo. eles ficaram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém, ela estava totalmente tomadas, né, por pessoas diferentes, de várias nações, estavam sobre aquela cidade. E de repente, quando aqueles discípulos recebem o Espírito Santo, eles começam a orar em línguas estranhas. E alguém diz: olha, estou vendo um barulho diferente. Eu estou vendo alguém falar nossa língua. Outro diz: olha, eu também estou ouvindo. Esses homens não estão muito normal. Parece que eles estão meio que embriagados. Mas o que era isso? Era a presença de Deus que de tal forma preencheu a vida daqueles homens, que entre eles houve um vento impetuoso e aquela casa ficou cheia da alegria do Senhor, ficou cheio da presença do Senhor, e os dons partidos entre eles, meus irmãos, fez com que todo aquele lugar se tornasse abençoado. É isso que o Espírito Santo faz. E eu quero nessa noite, junto com você, meu querido irmão, pedir que Jesus Cristo, aleluia, que recebeu, que pousou sobre ele esse Espírito, e que ele também doou para a igreja e deu para a igreja, esse Espírito repousa sobre cada um de nós nessa noite, para nos renovar, nos capacitar, para nos dar a direção, como nós lemos aqui, amados e queridos irmãos, no profeta Isaías, aonde está dizendo, Isaías 11, versículo 2, aonde a Bíblia diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que é o Espírito do Senhor? É o Espírito de submissão. Você já parou para perceber que Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, e como Jesus foi submisso ao seu Pai? Sobre ele repousou o Espírito do Senhor. Fala: o Espírito do Senhor. Submissão. Jesus, irmão, ele se submeteu a Deus Pai. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito do Senhor. A Bíblia fala do Espírito de sabedoria. Jesus, ele foi sábio. Queridos irmãos, como a sabedoria de Deus pousou sobre Jesus. Talvez, querido, você se julga tão pequeno por talvez não ter feito grandes faculdades, você não ter às vezes muitos títulos, ou então você estudou pouco, ou quase nada, ou nada. Mas eu vou falar uma coisa para você, querido. O Espírito Santo de Deus, ele pode te dar sabedoria. Ele pode dar sabedoria para você. Jesus disse que quando os filhos de Deus, os seus servos, forem colocados diante de pessoas, eles não precisavam nem ficar muito preocupados com o que havesse de falar. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe daria a sabedoria, a palavra para falar. Irmãos, é muito bom andar com o Espírito Santo de Deus. É bom ter o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito nos fará se submeter-nos a Deus. Ele nos dará sabedoria. Terceiro, o Espírito de inteligência. Esse Espírito de inteligência, querido, é aquele Espírito que traz para nós as revelações de Deus. Amém? Ele traz a revelação. Ele traz, queridos irmãos, um momento difícil da sua vida. Olha, o Espírito de inteligência, ele vai dar saídas para você. Ele vai te conduzir e ele vai dar saídas para você. Por isso que é bom servir a Jesus e ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito de revelação, que é o Espírito, né, de entendimento, de inteligência, ele também nos dá discernimento. Tem situação que a pessoa olha Ela fala, está esquisito esse negócio aí. Mas você vai orar e o Espírito Santo vai te dar discernimento. Tenha discernimento. Ore a Deus. Busque a Deus. O Espírito Santo vai te dar discernimento. Olha, quarto lugar, a Bíblia fala, no próprio versículo 2, fala do Espírito, queridos irmãos, que nos dá conselho. O Espírito de conselho. O que é esse Espírito de conselho? Ele nos guia na verdade, ou seja, ele nos leva a obedecer à palavra de Deus, e quando nós, às vezes, por um momento de vacilo, em que a nossa natureza física, adâmica, ela, mesmo desapercebida, ela comete um ato de erro, imediatamente, o Espírito de conselho, aleluia, ele nos corrige. Ele toca em nós. O que Ele faz? Ele nos leva a pensar na palavra de Deus. O Espírito de conselho, Ele está trazendo para a nossa vida, querido, os conselhos e os princípios que regem a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus rege na nossa vida, o Espírito Santo te guia a ela. Amém? Fala, bem-vindo, Espírito de conselho. O Espírito Santo tem tudo isso. Quinto lugar, Espírito de fortaleza. Olha, o que é o Espírito de fortaleza, irmão? Espírito de fortaleza fala do Espírito de poder. O Espírito te fortalece e o Espírito de poder te dá capacidade. Ele capacita você. Muita gente acha que o poder... Olha, Espírito de fortaleza, Espírito de poder, é só para curar, libertar as pessoas, é muito mais que isso. O Espírito de fortaleza é para te dar capacidade, é para capacitar a tua vida, é para te ajudar. Ele vai capacitar você, meu querido irmão, a romper com todo o pecado que quer te cercar. E aqueles demônios que querem muitas vezes amarrar o teu caminho, quer fechar a porta para a tua vida, quer te travar, quer te segurar, quer deter-te. Mas você tem o Espírito de fortaleza, você tem o Espírito de poder, você tem o Espírito de autoridade. Autoridade. Ele te fortalece, ele te dá autoridade. Querido irmão, por que não orar e buscar o Espírito? Sétimo lugar, a Bíblia fala do Espírito de temor. Hoje falta muito isso. Temor. Quem tem o Espírito Santo de Deus... tem todas essas qualidades aqui, ó. Ele tem espírito de submissão. Ele submete-se a Deus, respeita as autoridades constituídas por Deus. Quem tem o Espírito do Senhor, irmão, ele tem submissão. Ele tem sabedoria, inteligência. Ele tem discernimento. Ele é guiado na verdade, ele se fortalece, ele tem o poder e a capacidade para agir e reagir. Ele tem o conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo. Amém, queridos? E sétimo lugar, temor. Ele tem temor. O que é temor, irmão? Ele teme a Deus e a pessoa tem reverência. Ele reverencia a Deus. E às vezes qualquer ato errado que a pessoa às vezes está pensando em fazer, ou até mesmo alguém muito irreverente perto dele, Quem tem o espírito de temor, logo dentro da sua alma, reprova tudo aquilo. Ele não aprova determinadas atitudes. Sabe por quê? Porque dentro dele está o reino de Deus. Dentro dele está o espírito de temor. Ele tem temor. E temor, meus irmãos, é aquela reverência que respeita a presença do Senhor. O Espírito Santo é um companheiro, um amigo, fiel, consolador, que nos leva à reverência à pessoa bendita de Deus Pai. E nós reverenciamos a vontade de Deus. Amém, meu irmão? A vontade de Deus. Então veja bem, quem serve o Senhor com integridade e quem tem sede, Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus disse isso? Quem tem sede, venha a mim e beba. Irmão, porque Jesus tem a água, Jesus tem o Espírito que nos sacia. Você sabe que a nossa geração agora, ela não está conseguindo se completar, né? Nunca se viu uma geração tão ansiosa como essa atual. Mas nós vivemos num mundo tão moderno, não era para nós viver mais tranquilo? Mais sossegado? A geração que menos dorme é essa geração. A geração que fica mais ligada é essa geração. Ela está no mundo digital, é a geração também mais endividada, mais ocupada, mais cheia de correria, é essa geração de agora. Com toda essa tecnologia, as pessoas não conseguem se completar, se realizar. Queridos, às vezes a pessoa está vazia. E o que é que pode preencher ela? O que pode realizar a vida dela? O que pode nos completar é o Espírito Santo. O Espírito Santo completa teu coração. O Espírito Santo preenche você. O Espírito Santo te capacita. Concluindo essa pregação, eu ainda preciso falar de dois personagens. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, o Espírito Santo, ele não é recebido só naquele momento de auê, assim, na igreja, dá aquele roda-moinho na igreja, assim, não é só naquele momento? Não, queridos, Espírito Santo, ele é muito educado, ele é santo, puro, ele é tão maravilhoso, que nós podemos olhar para a Bíblia e nós vamos lembrar de um personagem que sobre ele repousou o Espírito do Senhor. E quem reconheceu o Espírito do Senhor que repousou sobre ele foi um rei ímpio. Presta muita atenção agora, porque isso pode chocar você. Aquele homem, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quem reconheceu o Espírito do Senhor na vida daquele homem foi um rei ímpio. Não foi sua família, não foi os seus irmãos, mas foi um rei ímpio. Você já sabe quem é? José. José do Egito. José do Egito, ele, dos patriarcas ali, ele é a figura que profeticamente mostrava a pessoa de quem? De Jesus. Mas José do Egito, irmão, foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi entregue ao Egito, Ele viveu como escravo no Egito, mas ele ficou servindo a Deus fielmente no Egito. O Egito tem uma simbologia do mundo, tem uma simbologia do mundo, irmão. Mas lá dentro do Egito, José foi fiel ao Senhor. Ele andou na presença do Senhor. E o Espírito do Senhor estava também sobre ele. Por quê? Porque uma vez o rei do Egito sonhou. E no seu sonho, ninguém conseguia trazer o discernimento para aquela situação em que o rei estava. Até que José, aquele homem prisioneiro, né? Muitas vezes ele foi até maltratado, mas ele tinha o Espírito do Senhor. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo, meu irmão, de número 38. Aliás, eu vou melhorar. Versículo 33. Quando José se apresentou ao rei do Egito, José trouxe a revelação para aquele homem e José deu um conselho para aquele homem. Versículo 33 de Gênesis 41 fala assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e o que, irmãos? Sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Olha José dando conselho. Faraó ouviu tudo aquilo, e José disse no versículo 34, faça isso, Faraó, ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. José aconselhou o rei. José deu a direção para aquele rei. E o versículo 37 fala assim, ó: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharia porventura um homem como este em que há o quê? Olha aqui, irmãos. Faraó olha e diz assim: porventura nós acharíamos um homem como este em que há o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor habitava sobre José. Ele tinha sabedoria, ele tinha discernimento, ele tinha revelação, ele tinha conhecimento da situação. Ele disse para o rei: ó rei, vai acontecer isso, isso, isso. O Espírito do Senhor tem, e José tinha tudo isso, irmãos. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha quem tem o Espírito do Senhor. Quem tem o Espírito do Senhor, irmão, de verdade consegue administrar as coisas. Muita gente acha que o Espírito Santo é só aquele poder de jogar até cadeira para o alto. Não é. O Espírito Santo, ele nos dá capacidade de administração. Ele ajuda você a administrar as coisas. Ele ajuda você a ter domínio próprio. Amém? Mulheres que gostam de comprar demais, se encha do Espírito Santo para que o domínio próprio... Ó, os homens, aleluia, glória a Deus. Jeová na causa, aleluia. Mulheres, ó, quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. E os homens também. Então vale a pena. Mas o outro personagem que a Bíblia fala, irmãos, é Davi. Davi era um jovem apacentador de ovelhas, que trabalhava no campo. Mas a Bíblia fala no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que que Davi foi ungido. E quando Davi foi ungido, irmãos, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o Espírito do Senhor também ungiu a Davi. Pelo que Davi, querido, foi um grande rei que administrou Israel. Por longos e longos anos. E ele administrou, e a Bíblia diz que Davi andou segundo o coração de Deus. Querido, nessa noite eu vou encerrar essa palavra, mas você não pode sair daqui sem pedir para Jesus derramar desse Espírito sobre a sua. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para mim continuar submetendo a Deus, para mim ter sabedoria, revelação, discernimento, entendimento, temor. Eu preciso da graça de Jesus. Coloca de pé, querido irmão. Oh, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. Irmãos, o Espírito Santo capacitou os seus profetas, capacitou os apóstolos, e o Espírito Santo ungiu Jesus. E o Espírito Santo pode repousar sobre a sua vida nesta noite. Muito bem, fecha os teus olhos um pouquinho. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Só você conhece a tua luta de verdade. Porque a tua luta, ela não é uma luta somente externa. A tua luta também é interior. Dentro de você, querido, existe uma luta tão grande. Tão grande. E você, todos os dias, precisa vencer, primeiro, você mesmo, sua carne, os hábitos da carne, as paixões da carne, os desejos da carne. E então, se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você vai conseguir vencer tudo isso. Depois, você tem que administrar as coisas que estão ao redor de você. Você tem família, você tem trabalho, você tem relacionamentos com pessoas, amigos, você tem relacionamento com pessoas que convivem com você, e você precisa administrar todas as situações. Olha, irmãos, tem situações que são difíceis de lidar. José mesmo passou por uma situação que ele teve até que fugir lá da mulher de Faraó. Quem que ajudou José a fugir, irmão? Eu acredito que o temor do Senhor que estava sobre ele fez com que ele fugisse daquela situação. Por isso que nós precisamos do Espírito do Senhor. E eu quero que você ore nessa noite. Peça perdão nessa noite, irmão, se você não tem obedecido à voz do Espírito Santo. Olha que o Espírito Santo fala com você. Olha que o Espírito Santo, às vezes, ele usa pessoas. Quantas vezes, às vezes, você já foi até repreendido, porque o Espírito Santo já usou pessoas para falar contigo. Querido, nessa noite, Ele quer mudar a tua vida. Feche os teus olhos agora, esse momento é um momento de confissão. É um momento de busca, é um momento em que nós vamos nos apresentar com o coração quebrantado diante de Deus. Fale com Jesus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós observemos a Tua palavra com meditação nessa noite. E nós vimos, meu Deus, que o Espírito do Senhor, ele tem todas essas qualidades, e ele pousou sobre o Senhor, e ele repousou sobre o Senhor, e ele trouxe, ó Pai, a unção devida, necessária. E nessa noite, Jesus, nós estamos aqui congregados, estamos aqui, Senhor, necessitados, carentes da presença real, do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Senhor, de temor, de fortaleza. Derrama sobre cada um de nós agora, Pai, esse espírito de inteligência, de capacidade, que capacita a igreja do Senhor a viver essa fé, a viver esse amor, a viver, meu Deus, essa unção sobrenatural do Senhor. Pai, derrama do teu Espírito nessa noite. Fortalece o meu coração, fortalece o coração dos meus irmãos, fortalece a tua igreja nessa noite. Todo pecado cometido, Senhor, por esta igreja, por omissão, por insubmissão, ou por não dar ouvido à tua palavra, nós pedimos perdão nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus, que através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi feita uma aliança, nós oramos agora, em o nome de Jesus, pedindo perdão, e que o sangue do Cordeiro agora passe em cada um de nós, para nos purificar das nossas mazelas, dos pecados, dos atos errôneos. Senhor, que o sangue de Jesus agora lava a igreja, e que a igreja receba do teu Espírito, Senhor, do Espírito Santo, para andar em santidade, para andar em amor, para andar em fé, para andar no equilíbrio da vontade do Senhor, aleluia, para andar na vontade do Senhor, meu Pai. Oh, meu Senhor, em o nome de Jesus nós oramos, que o Espírito Santo agora ajuda meu irmão, minha irmã, ajuda esse jovem, ajuda, Senhor, pessoas aqui dentro dessa casa de oração, que estão sonhando, estão vivendo sonhos. Jesus, ajuda, que o Espírito Santo do Senhor fortalece essas vidas, Pai, agraciando, dando direção para cada um. Pai, nós oramos em o nome de Jesus, e agora nós consagramos ao Senhor todos os elementos da ceia que estão aqui, Senhor, colocados. Oh, meu Pai, nós consagramos o vinho, o suco da videira, e nós consagramos o pão, Senhor, em o nome de Jesus. Consagramos ao Senhor agora. A tua palavra diz, meu Deus, que toda vez que nós fôssemos comer desse pão, e toda vez que nós fôssemos tomar desse cálice, era para nós lembrar da sua morte. E nessa noite, Senhor, o nosso coração, ele está voltado para ti, e dentro de nós está o teu memorial, que traz dentro de nossas lembranças a morte do Cordeiro. Senhor, por meio da fé em Cristo Jesus, a tua igreja congregada, ora e consagra o pão e o vinho ao Senhor. Quando todos eles comerem esse pão, Pai, eles beberem esse cálice, que eles sejam renovados na aliança, no amor do Senhor, e que o Espírito do Senhor repouse sobre cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Digam amém.
Amados irmãos,